inclusivos. Eu acho isso extremamente relevante. E agora, da mesma forma, precisamos também começar falando pelas famílias. São pessoas que perderam seus entes queridos, como o Palumbo muito bem falou. É, tivemos morte, inclusive, outros separados por muito tempo já de suas famílias, sem nenhuma perspectiva de como isso vai voltar. E, de novo, isso não tem a ver com espectro político, ideológico, esquerda ou direita. Como também, repito mais uma vez, foi colocado aqui, a respeito da forma como foi conduzido todo esse processo. Eu não sou advogado, sou economista, sou profissional do mercado financeiro, mas é óbvio que a individualização de conduta é um tema completamente básico para a compreensão do direito. É um tema óbvio, porque você precisa ter a individualização de conduta para que tenha um processo justo. Como é que você pode processar de barricada? Ou seja, o processo ele foi um processo político e, portanto, qualquer tipo de fresta que nos abre essa esperança, nós temos que aproveitar, porque, de novo, são seres humanos, são famílias que foram separadas por uma Constituição que foi reescrita ao bel prazer de muitos daqueles burocratas que comandam hoje a máquina pública brasileira. Então, para responder a tua pergunta agora direto, Koba, se dá uma esperança, dá. E o mínimo que tem que dar de esperança, mesmo que pequeno, uma vez que eu sou completamente cético com as instituições brasileiras, esse ceticismo ele começa a dar uma possibilidade de mudança quando há uma pressão popular. E essa fresta apareceu e eu acho que a gente não pode deixar de lutar por ela. Então, sim, temos uma esperança, vamos atrás dela.
Conosco também Cristiano Beraldo, para as análises das principais notícias, inclusive dessa. Beraldo, boa noite, bem-vindo. O Judiciário, e no caso o STF, é quem dará a palavra final, caso a caso, inclusive sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sua análise, meu amigo, boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Koba. Boa noite, Musa. Boa noite ao Diego Tavares. E eu queria destacar aqui também a presença do nosso ilustre delegado Palumbo, que é um servidor público, é um deputado federal. A gente, muitas vezes, aqui nessa bancada, sempre critica a atuação dos deputados federais, dos senadores, mas o delegado Palumbo está aqui no dia do trabalho. Não tem sessão na Câmara, mas ele está aqui dedicado a expor as suas ideias e a enfrentar o juízo público junto conosco na bancada. Por isso, eu deixo aqui um especial abraço ao nosso querido delegado Palumbo. Olha, Koba, a gente vê uma situação hoje em que esse julgamento do 8 de janeiro, que teve a sua dosimetria, veja, não foi uma anistia, foi a revisão das penas, foi a dosimetria estabelecida pelo Congresso Nacional, houve o veto do presidente, agora o Congresso cumpre o seu papel e derruba esse veto. Mas, como foi um julgamento político, ele também terá que ter suas penas revistas pelo Judiciário. E continua cabendo ao Congresso Nacional, continua cabendo à opinião pública pressionar para que o Judiciário não faça nada distante daquilo que, por pressão da população, o Congresso decidiu. Se não ficar claro para o Judiciário brasileiro de que não há espaço para que essas penas permaneçam, se não ficar claro para o Judiciário brasileiro que está todo mundo observando absurdos como esse senhor de idade que foi condenado, salvo engano, por 14 anos, né, a 14 anos de prisão por ter doado R$500 para as pessoas que estavam ali indo a Brasília se manifestar, aí realmente a população brasileira, caberá à população brasileira, veja, está nas mãos e sempre esteve, mas agora eu acho que com um nível de consciência muito maior, está nas mãos da população brasileira tomar as medidas que forem necessárias para passar o recado óbvio, direto, de que o Brasil pertence a nós. Aquelas pessoas eleitas, os representantes do povo e aqueles que representam os poderes da República indicados pelos representantes do povo, essas pessoas devem satisfação a nós, a população brasileira. Então, o recado terá que ser passado de forma muito objetiva e temos uma grande oportunidade agora em outubro. Basta a gente sair de casa escolher novos representantes que possam fazer valer as prerrogativas adequadas de cada um dos poderes. Mas, sem dúvida alguma, eu queria deixar aqui registrado que eu tenho uma, mais do que uma esperança, eu tenho uma crença de que há o entendimento da gravidade da situação que vivemos e que o Supremo Tribunal Federal, que articulou contra o Messias, que este mesmo Supremo Tribunal Federal vai dar um passo atrás e vai conter a sua arrogância e vai fazer prevalecer aquilo que foi decidido pelo Congresso com apoio da população.
Deixa eu chamar novamente o Diego Tavares para analisar agora a situação do impacto político disso, de como isso pode refletir nas eleições de 2026. Porque se a gente tiver muita gente saindo da cadeia, progredindo de regime para o semiaberto que seja, ou do semiaberto para o aberto, algumas pessoas que têm o elemento, o argumento da injustiça, já não tendo quando chegar outubro, como é que isso pode impactar nas eleições, hein, ô Tavares? Sua análise a respeito dos impactos políticos do PL da dosimetria.
Como eu achei, é inevitável que esse impacto político surja tanto para o lado do presidente Lula quanto para o lado de Flávio Bolsonaro e todos os outros atores do campo da direita. Isso porque esse processo foi extremamente politizado, como eu disse aqui no meu comentário de abertura. Tem uma carga política muito grande. Inclusive, o governo Lula tomou o 8 de janeiro como uma de suas bandeiras, fez do 8 de janeiro praticamente um feriado para chamar de seu. Bolsonaro tinha o 7 de setembro, Lula agora busca ter o 8 de janeiro. Tanto que o veto que foi derrubado essa semana no Congresso Nacional foi justamente editado, foi feito, foi realizado na cerimônia do 8 de janeiro, na cerimônia que o Lula fez para celebrar a democracia. Então, é inevitável que nós tenhamos a carga política muito, muito, muito latente nesse caso, né? E eu acho que, de um lado, a base do governo aproveita, porque pode reviver a questão do 8 de janeiro para o período pré-eleitoral e eleitoral, pode voltar a encampar a bandeira da defesa da democracia, pode voltar a falar da ameaça da democracia brasileira com uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro, mas no campo da direita, no campo da oposição, isso também pode ser trazido como uma vitória, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal. E isso tem se mostrado, inclusive, uma boa estratégia do ponto de vista eleitoral. Zema cresceu, ganhou muitos pontos, inclusive foi muito falado nas últimas semanas justamente por ter conseguido antagonizar com a Suprema Corte, tentando ali trazê-los como os intocáveis naquela paródia que ele publicou nas redes sociais. Então, afrontar a todos os problemas que o Supremo Tribunal Federal tem trazido ao debate público é também uma ferramenta eleitoral muito poderosa. Cada um dos lados vai aproveitar a questão do 8 de janeiro conforme for conveniente. O fato é, como eu disse, é um processo com uma carga política muito grande e que inevitavelmente terá consequências eleitorais. Vamos ter que esperar até outubro para ver quem vai conseguir fazer desse limão a limonada mais eficiente para trazer mais votos para o seu projeto.
Palumbo, eu quero também a sua opinião a respeito da percepção geral da população a respeito dessas condenações, né? Porque, aparentemente, a derrubada do veto e, por consequência, a implementação do PL da dosimetria alcança um senso de justiça na população, né? As pessoas, mesmo aquelas que acham que tem que ter condenação criminal, que houve a prática de crime contra o patrimônio, dano, enfim, elas enxergavam como muito duras as penas que foram aplicadas, de 14, 15, 16, 17 anos. De alguma maneira, a dosimetria aponta para uma pacificação? Você consegue projetar para o futuro pelo menos um passo em direção a uma estabilização da situação, uma diminuição dos ânimos e dos acirramentos políticos, ô Palumbo?
Bom, Kobayashi, eu espero que sim, né? Eu espero que haja aí uma pacificação, né? Primeiro, eu gostaria também de agradecer as palavras dos meus colegas Bruno e Beraldo, muito obrigado pelas palavras, mas eu acho que a tendência, né, assim espero, seja essa de pacificação, né? A polarização, essa briga extremista entre direita e esquerda não é bom para a população, aí eu já falei isso algumas vezes e repito, né? Para o povão, para aquele que está nos escutando agora, para o taxista, para o motorista de aplicativo que está nos escutando agora, ele quer saúde, ele quer segurança, ele quer levar o seu filho na escola e ter vaga, seu filho na creche e ter vaga, ele não está preocupado muito com essa briga extremista entre direita e esquerda. É claro que houve sim um exagero nas condenações, isso aí é tão claro quanto a luz solar. Não é possível que uma pessoa que passa um batom numa estátua pegue uma pena acima de 10 anos, isso não é razoável, ela deveria responder. E aqui ninguém está falando que essas pessoas que praticaram o crime de dano não devem ser punidas, devem sim. Já deveriam ter sido punidas e essa hora já teriam, inclusive, ter cumprido as suas devidas penas. Seria, você sabe bem, você é um excelente advogado, Kobayashi, com vasta experiência jurídica, eles ali responderiam um inquérito policial, um termo circunstanciado, dependendo do que fizeram, e estariam hoje já livres dessas acusações, estariam em liberdade e jamais presos pelos crimes que ali lhe foram imputados. Então, acredito que este é o caminho. É o caminho para a gente ter uma pacificação, porque essa polarização, essa briga não é bom, principalmente para o povão, que é a maioria da população, que não se importa nem um pouco entre a rixa de extrema direita e extrema esquerda.
E olha só, ao mesmo tempo em que a redução de penas terá que ser validada pelo judiciário, os ministros também terão que analisar uma ação do PT, que pede a anulação do PL da dosimetria. Para a base governista, a proposta é inconstitucional e contrária ao interesse público, acusando a oposição de querer beneficiar Jair Bolsonaro e alegados golpistas, além de afirmar que a medida incitaria esse tipo de delito. O Planalto também alega vício no processo legislativo, na alteração de pontos importantes do texto aprovado pela Câmara. Se a ação for aceita pelo Judiciário, os ministros terão de decidir se a norma está de acordo ou não com a Constituição. Caso contrário, o projeto da dosimetria será anulado. Deixa eu chamar aqui o Bruno Musa para falar a respeito dessa judicialização do tema, ô Musa. Era esperado, né? Aliás, sempre que a gente tem algo que contraria os interesses da base governista ou mesmo da oposição no Congresso Nacional, há uma tentativa de levar isso tudo para um terceiro turno no Judiciário. A ação agora vai parar na mesa dos ministros do STF e há a possibilidade da dosimetria ser declarada inconstitucional. Qual a possibilidade, qual a sua análise a respeito disso?
Veja, nós comentamos um pouco a respeito disso, né? Eu estava lendo agora aqui até um dado interessante. Claro que isso, em valores absolutos, ele diz muita coisa, mas quando nós analisamos sobre o PIB, a ótica é diferente. Mas vamos lá, o Brasil foi o terceiro país que mais recebeu investimento estrangeiro direto no ano passado. Foram 77 bi, perdendo para os Estados Unidos quase 300 bi, e a China, segundo, 80 bi. Porém, quando a gente analisa frente ao PIB, como eu quero dizer, isso traz outra proporção, mas mesmo assim é um montante importante e financia o nosso déficit em conta corrente. O que nós queremos? Ampliar isso, quando nós poderíamos ter um valor muito maior, apesar de ter sido grande. Veja, nós temos o país que temos e recebemos pouquíssimos turistas, algo como 8, 9 milhões. A Espanha, por exemplo, recebe 80 milhões, mais ou menos, como foram os dados de 2025. Tudo isso traz mais dinheiro, traz um ambiente melhor, mais empregos, hotéis, restaurantes, movimenta uma economia. E por que eu estou fazendo o link com o que você está fazendo disso? Porque uma falta de previsibilidade, ela afugenta investimentos, não apenas deixa de vir, como afugenta os que já vieram. Isso traz proporções importantes dentro de uma economia. E não há investimentos sólidos de longo prazo sem uma previsibilidade das regras. A regra pode mudar, de repente eu altero o imposto, a empresa tem que pagar um imposto retroativo, ou o que podia não pode mais, então aquele capital que eu aloquei ou eu perdi, ou eu vou ter que tirar a contragosto. Enfim, isso traz consequências seríssimas. Então a pergunta que eu sempre faço é: qual país nós queremos? Qual caminho nós queremos seguir para sermos um país avançado? E aqui essas perguntas, elas são genuínas e elas são importantes de serem feitas. Passou do momento de nós tocarmos na ferida dos problemas do Brasil. E isso tem tudo a ver com o que você está falando agora. Judicializar toda e qualquer causa, isso traz uma falta de previsibilidade. Quem manda no país? O legislativo vale de alguma coisa ou não vale de nada? Como eu falei ontem, numa lei de 1950, um determinado ministro foi lá e alterou a regra em que apenas maioria simples de um Senado poderia aprovar o impeachment de um ministro do STF. Aí ele, numa liminar, vai e diz: não, agora são dois terços. Como assim? O que vale? Como é que pode reescrever a Constituição numa decisão monocrática quando isso cabe ao legislativo, à própria Constituição? Então, essa bagunça traz uma série de problemas no curto prazo, que leva a consequências muito maiores ainda no longo prazo. Eu estava vendo uma matéria extremamente relevante. Eu vi que 95% das causas trabalhistas do mundo estão no Brasil, 95%. Isso traz uma cultura de judicialização. E essa cultura de judicialização também vive dentro da máquina pública com os burocratas que lá estão. Então, além do problema econômico, nós trazemos algo que virou o DNA do brasileiro. E isso precisa ser alterado. Caso contrário, a gente continuará sempre dando um passo adiante e três atrás. E aí, na média, sempre recuamos.
Insegurança jurídica, esse é o grande ponto, né, Cristiano Beraldo? Eu quero também a sua análise a respeito disso, porque agora a gente ainda não tem uma definição se daqui um, dois, três meses ainda vai estar valendo aí o PL da dosimetria, já que há a possibilidade, de acordo com a judicialização feita pelo Partido dos Trabalhadores, de uma declaração de inconstitucionalidade. Mas aí, Beraldo, quero lembrar que quando a ideia da anistia passou a ser de dosimetria, isso foi numa reunião em que estava o Michel Temer, o Paulinho da Força e o Aécio Neves, aparentemente também houve ali uma opinião, uma consulta feita aos ministros da Suprema Corte, que estariam de acordo com a dosimetria. A anistia não, mas dosimetria eles estavam dando o aval ali. Será que isso é sinal de que, se chegar no STF, eles vão manter a decisão do Congresso, ou Beraldo? Qual a sua análise sobre isso?
Olha, Koba, a minha expectativa reside justamente nisso, de que esse PL ele foi escrito a partir de uma consulta ao próprio Supremo Tribunal Federal, uma consulta informal, naturalmente. Eu acredito que o Supremo, nesse momento em que temos investigação do Banco Master acontecendo e uma pilha de pedidos de impeachment na gaveta do presidente do Senado, não me parece um bom momento para que o Supremo entre num conflito tão direto com o Congresso Nacional. A aprovação dessa dosimetria, dessa revisão das penas do 8 de janeiro e também a votação da derrubada do veto presidencial não foram pau a pau. Houve ali uma vitória consistente. Portanto, qualquer interferência do Supremo Tribunal Federal nessa causa, ela será uma interferência na vontade de uma sólida maioria do Congresso Nacional e também da expectativa da população brasileira. Porque, Koba, nós estamos vendo centenas de pessoas presas sem que as pessoas, com todas as imagens que temos, não é uma coisa assim, ouvimos dizer que houve um confronto sangrento e que essas pessoas são criminosas, elas atentaram contra a vida de alguém. Essas pessoas estavam armadas, elas sacaram as suas armas e dispararam contra os agentes de segurança. Essas pessoas incendiaram a Praça dos Três Poderes. Essas pessoas usaram seus arcos e flechas para acertar a força de segurança da Câmara dos Deputados. Isso tudo já aconteceu no passado. E nada disso, aquelas cenas da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios em chamas durante o governo Michel Temer, a cena de indígenas dando flechada em policiais da Câmara dos Deputados, isso tudo aconteceu. E a consequência, as consequências desses atos não foram nem de perto consideradas em relação a essas que foram aplicadas aos manifestantes do 8 de janeiro. Então, não é que a população ouviu dizer, a população sabe do que se trata. A população de bem, mesmo aqueles que querem bradar contra, que não gostam do Bolsonaro, etc., mas no escurinho do cinema, quando colocam a cabeça no travesseiro e se dão conta de que vivem no Brasil, elas sabem que aquilo que aconteceu ali não era passível de condenação da forma que houve. Centenas de pessoas condenadas a 10, 12, 14 anos de prisão. Algumas pessoas condenadas sequer estavam em Brasília. Faz algum sentido isso? Faz algum sentido você imaginar que a democracia brasileira, amparada por um Estado que está funcionando e sempre funcionou mal, mas funcionou, estava em risco porque um senhor de 74 anos de idade resolveu doar R$ 500 para alguém? Então, Koba,
Nós estamos numa situação absolutamente irreal de um Brasil que tem problemas muito concretos, de um Brasil que tem traficante pego com 250 quilos de cocaína e indo embora com a chancela do judiciário. Temos a polícia agindo em locais em que encontra armas, encontra drogas, encontra tudo, e o judiciário dizendo, não, veja, não tinha autorização para entrar na casa, nesse QG do crime organizado, aí então não vale. Nós temos André do Rap saindo pela porta da frente de um presídio. Nós temos Marcola preso há anos e anos e anos, que continua comandando a maior facção criminosa, talvez do mundo. Quer dizer, isso não é uma ficção, isso é o Brasil de verdade, isso é que temos. E aí a gente se dá conta que o Musa trouxe, né, esse negócio, o volume de ações trabalhistas. Eu não sei o número, mas acredito que esteja muito próximo da realidade, esses 95%, porque a justiça no Brasil ela é barata e acessível, mas, no fundo, você acessa essa justiça e se insere num sistema que já tem as suas cartas marcadas. Vejam os escândalos que foram revelados de compra de sentença, gente sendo morta. Advogado foi assassinado no Rio de Janeiro porque estava envolvido com venda de sentença. Investigação em gabinete de desembargadores, de ministros. E o que, que acontece? Não. Os desembargadores e ministros são inocentes. A culpa é dos assessores. Como é que é? Eu sou nomeado para um cargo, eu tenho o poder da minha caneta, que está assinando todas as decisões do meu gabinete, e me é dada a prerrogativa, quando sai alguma coisa, diz, ah, veja, foram os meus assessores, eu não tenho nada a ver com isso, mas quem assinou? Quem assinou foi o magistrado. Quer dizer, não há responsabilização daqueles que têm a proteção do corporativismo e do Estado brasileiro. Mas esses manifestantes, pais e mães de família, senhores e senhoras de idade, esses vão ficar 14 anos em cana? Que isso, Okoba? Que isso? Isso claramente é uma deturpação do papel do judiciário brasileiro, que foi minimamente, não plenamente, mas minimamente corrigido pelo Congresso Nacional. Então, se isso não valer, aí realmente esqueçam, porque não vai ter CPI do Banco Master. Nós temos contrato de 129 milhões que não vale de nada. Nós temos negócio com resort que não vale de nada. Nós temos venda de sentença que não vale de nada. E aí, o senhor de 74 anos de idade é que vai pegar 14 anos? Aí não, aí é barbárie. Aí, por favor, não cumpram leis, não paguem impostos e cada um que se vire. Porque senão nós não temos um país, não há mais civilização no Brasil se isso for por esse caminho, Coba.
Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares, porque na linha do que está falando o Beraldo, o Diego, aliás, antes do Diego falar, agora 18 horas, 31 minutos, aquele rápido intervalo para você que está na nossa rede de rádios.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar, na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães.
Ainda bem que tem, hoje é sem.
Os Pingos nos Is.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas.
Música.
Notícia.
Jovem Pan, 6h33.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Você que treina sabe. Suplementação de qualidade faz toda a diferença. Na Empório do Corpo, você encontra as melhores marcas de suplementos com preço justo e variedade incrível. Whey, creatina, pré-treinos e muito mais para sua performance render de verdade. Passe agora mesmo na nossa loja, Rua Saldanha Marinho, 505 Centro. Ou nos chame no WhatsApp, 19 98908 4146. Empório do Corpo, sua loja de nutrição esportiva.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
A melhor rádio.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Se os deputados e senadores não se debruçarem sobre essa matéria, não assumirem para si a responsabilidade de que cabe a eles a contenção do Supremo Tribunal Federal, dificilmente nós teremos uma alteração desse panorama. E aí qualquer reforma diferente disso não vai passar de um remendo, não vai passar de um chiclete nesse pneu furado que não vai resolver esse problema, evidentemente. E sobre especificamente a questão do 8 de janeiro, Koba, nós abrimos o programa falando que cabe ao Supremo Tribunal Federal deliberar sobre as penas. E em outra análise agora, caberá ao Supremo Tribunal Federal dispor sobre a constitucionalidade do projeto. Então, em todo caso, cabe ao Supremo Tribunal Federal a palavra final sobre esse projeto de lei especificamente. Essa cultura precisa desaparecer do Brasil e, novamente, cabe aos deputados e aos senadores derrotados nos debates, quando esses debates são travados no parlamento, assumirem a sua derrota. O parlamento é feito para isso. Não dá para transformar o judiciário na instância final de tudo. O parlamento tem grande parte da responsabilidade da situação de hipertrofia do judiciário que nós vivemos hoje.
Agora, 18 horas e 36 minutos, nós estamos de volta. No intervalo, para quem estava na nossa rede de rádios, vocês estavam acompanhando aí o comentário do Diego Tavares a respeito das propostas que vão ganhando força a partir de tudo que tem chegado do Supremo Tribunal Federal, proposta de reforma do Judiciário, Código de Ética, de Conduta, enfim, para os ministros, nessa crise de credibilidade, crise institucional que se pretende resolver. Quero chamar aqui o Bruno Musa, voltando aqui ao nosso tema em específico, sobre o assunto do 8 de janeiro na mesa agora dos ministros da Suprema Corte, não só para analisar caso a caso em relação à dosimetria da pena, mas quanto à própria constitucionalidade ou não do PL da dosimetria, né? A gente viu e comentamos a respeito disso, Musa, da participação, ainda que numa consulta informal, de alguns ministros da Suprema Corte, quando o PL da anistia virou PL da dosimetria. Só que a gente tem vivido um período agora no STF em que há muitas divergências. Não é mais aquele STF do 8-2, né? Que por alguns anos aconteceu. Eram sempre o ministro André Mendonça e o ministro Cássio Nunes vencidos contra um bloco uniformizado, consolidado, quase que calcificado, né? Agora a gente tem visto, aparentemente, cabeças pensantes e independentes umas das outras. Você acredita que, mesmo assim, aquela consulta vai ser colocada em prática agora no julgamento dessa ação do PT em relação à constitucionalidade ou não do PL da dosimetria, Musa?
Então, veja, Cobal, o grande problema disso tudo, que tem um link até a ver com o meu último comentário, é a falta de segurança, a falta de previsibilidade. Eu comentei ontem aqui, no dia lá que a gente estava ao vivo, quando saiu a rejeição do Messias, em que ele tinha jurado amor ou jurado escravidão à Constituição de 88. E meu tema foi, meu comentário foi, a qual Constituição? A de 88, de fato, como ela está escrita, ou aquela que pode ser reescrita a qualquer momento? Então, nós poderíamos dar qualquer opinião aqui se fôssemos seguir o conceito da própria lei. Agora, como cada hora interpreta-se a lei de uma maneira, da forma como é conveniente a cada um dos supostos envolvidos em cada uma das tramas que estão acontecendo aqui, com o INSS, com o Master, com, enfim, com tudo isso que a gente está vendo, cada hora nós vemos temas novos ou tirando coelhos de cartola onde a gente não sabe, reescrevendo a própria Constituição. E esse é o grande tema. Antes a discussão era da anistia, aquela que, no meu entender, é onde deve ser debatida e colocada em prática, como o delegado Palumbo comentou no primeiro comentário dele, que eu assino embaixo. Logo depois, quando viu que isso não seria possível por conta das todas as partes políticas envolvidas, então vamos discutir a dosimetria. E aí nós acostumamos com isso e passamos a aceitar a dosimetria como suficiente. Mas não é, porque não foi respeitada a Constituição ao longo do processo inteiro. E não tem a ver com conceito político, com crença política. Tem a ver com, por exemplo, individualização de conduta, como eu mencionei, ou a proporcionalidade das penas, uma ruaça versus o que foi colocado. Então, a Constituição ela não foi cumprida. E aí a gente aceita que num conceito não técnico, uma vez que tudo virou politizado, a gente pode aceitar a dosimetria como algo a substituir a anistia ampla e total e restrita, como a gente vem falando. Não, não podemos nos acostumar com isso. São vidas de seres humanos que foram ceifadas e colocadas longe de suas famílias, de seus filhos, de seus netos, não importa. Então, a grande questão aqui a opinar para responder diretamente a tua pergunta é: não sabemos, porque afinal de contas, quem julgará? Como será colocado esse julgamento em curso? Será totalmente um conceito político, a depender dos interesses e das pressões políticas internas de oposição e situação, da posição da própria sociedade pressionando os políticos, ou isso seria feito de maneira técnica? Então, sendo muito franco contigo, Gobá, qualquer opinião que a gente dê aqui, infelizmente, se tornou uma mera projeção de futuro, sem a gente ter nada como nos depararmos na parte técnica. Qual parte técnica será levada em consideração? Qual Constituição? Uma possível de ser reescrita a qualquer momento? Ou aquela que está de fato, que deveria estar de fato valendo?
Agora um outro assunto, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o rapper Oruan, seu pai, o traficante Marcinho VP, e sua mãe, Márcia Gama Nepomuceno, por organização criminosa e lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho. Segundo o Ministério Público, Oruan utilizaria a carreira musical para dissimular a origem do dinheiro do crime, enquanto Marcinho VP, preso há mais de 20 anos, coordena decisões estratégicas e a movimentação financeira da facção. Já a mãe do rapper e funkeiro é apontada como responsável por receber valores em espécie de traficantes e ocultar o patrimônio por meio de empresas, imóveis e fazendas. Alvos de operação nesta semana, Oruan não foi encontrado e continua foragido há quase 3 meses. Deixa eu chamar aqui o nosso especialista em segurança pública, o delegado Palumbo, que todos os dias lida com o assunto, né, do combate à criminalidade, tem todos os seus anos de experiência como delegado na Polícia Civil. Palumbo, só uma curiosidade interessante, sabe que Oruan é Mauro ao contrário, porque o nome dele é Mauro. E aí, se até o nome está na contramão, as condutas vão ser o quê? Na contramão também, né, o Palumbo? E está foragido há mais de 3 meses. E quando começou a sair notícia sobre o Oruan, possível ligação com o crime, teve muita gente defendendo. Interessantemente, teve muita gente dizendo que o pai é o pai, o filho é o filho, e agora as investigações comprovam que há ali uma organização criminosa de lavagem do dinheiro, não é para qualquer um não, para o Comando Vermelho, Palumbo.
Kobayashi, ele já está foragido há alguns meses, isso é vergonhoso para todas as instituições policiais, para a justiça que soltou, né? É complicada essa situação, porque ele continua fazendo clipe, ele continua postando nas redes sociais, ele continua se vitimizando, dizendo que é por causa do estilo musical. A gente tem que lembrar que tanto a Polícia Civil quanto a Federal, a Militar, a Penal, elas não têm lado. O lado é da verdade. Quando se faz uma investigação, ninguém vai ver o estilo musical que ele está cantando. Aliás, ninguém é contra o funk. Nós somos contra a apologia. Nós somos contra as pessoas que enaltecem o crime. Nós somos contra uma pessoa que, quando você tem um mandado de busca e apreensão na sua casa, você vai lá, agride um policial, vai para cima do carro, coloca toda uma população. Nós somos contra quando você vê um funkeiro num baile funk enaltecendo traficantes que estão portando fuzis, apontando para cima esses fuzis. E depois, esse mesmo que aparece aí na telinha do querido telespectador da Jovem Pan, aparece fazendo um vídeo dizendo para tropa, por favor, não assalte no asfalto. Só que ele deveria saber que esse assalto que acontece no asfalto reflete no tráfico de drogas. Muitos assaltam, roubo para trocar, por exemplo, o celular, a correntinha, para comprar droga. O ladrão, ele sabe que não dá para ir numa boca de fumo, principalmente no Rio de Janeiro, colocar o cano na cabeça de um traficante e roubar a droga para ele usar. O que, que ele vai fazer quando ele não tem dinheiro? Ele vai assaltar no asfalto. Então, este indivíduo que aparece aí na tela, aí em cima deste carro, ele passou da hora de ser preso, passou da hora de pegar uma bela condenação. E não venha se vitimizar com esse mimimi, dizendo que é por causa do estilo musical, que estão perseguindo o funk. Tem até funk gospel, que não faz nenhum tipo de enaltecimento ao crime, que não coloca bandido como um semideus, que não faz nada disso. E é lógico que a Polícia Civil, a Polícia Federal, quando faz uma investigação, encaminha para o Ministério Público. E o Ministério Público denuncia com base em indícios. E o juiz aceita a denúncia, decreta um mandado, uma ordem, uma decisão judicial de busca e apreensão de prisão, porque tem elementos suficientes de autoria e de materialidade. O que ele quer é pegar esses milhares de seguidores que ele tem nas redes sociais e jogar contra as forças policiais, jogar contra a polícia, contra o Estado, contra o Ministério Público, se vitimizando o tempo todo. Ele não tem absolutamente nada de vítima. Ele é um criminoso acusado de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, faz apologia ao crime, vai para cima dos policiais e depois ainda fica se vitimizando o tempo todo. A justiça foi complacente, colocou uma tornozeleira eletrônica na canela fina dele. Não deveria ter feito isso, deveria colocar ele atrás de uma jaula, preso. Afinal de contas, associação criminosa, tudo que ele está fazendo, tudo que ele fez é gravíssimo e o Estado não deveria ter complacência nenhuma. Eu estava prestando atenção atentamente ao comentário do Beraldo, enquanto a gente vê um homem que deu R$500, uma quantia de certa forma até irrisória, para pessoas que estavam ali no dia 8 de janeiro, pegando uma pena altíssima. Enquanto isso, a gente vê um traficante, todos nós sabemos dos problemas que encontra-se o Rio de Janeiro, está aí, solto há mais de 3 meses, isso é um tapa na cara de todo brasileiro. Não é o primeiro traficante que sai pela porta da frente, não é o primeiro pessoa acusada de organização criminosa que sai pela porta da frente dos tribunais. André do Rap também foi citado aqui, saiu pela porta da frente e deu um trabalho tremendo para capturá-lo. Foi o delegado Fábio Caipira, um excelente delegado de polícia, que foi perseguido aqui pela última gestão aqui em São Paulo, pela secretaria, foi colocado para fora do DEIC de maneira injusta. Foi ele que prendeu o André do Rap com todos os seus policiais. Eu participava do Garra naquela época, era o 01 do Garra, e nós auxiliamos ele na captura. O que aconteceu com o André do Rap? Saiu pela porta da frente. Agora eu quero ver pegar. E agora também é uma questão de honra da polícia, das forças de segurança, pegar esse indivíduo que aparece aí sendo enaltecido por uma boa parte de uma população que não tem a mínima noção, não tem conhecimento jurídico e que se apega a essas baboseiras, essas besteiras que tem em rede social, aonde se busca like, curtida e se ganha muito dinheiro através das redes sociais. Kobayashi.
Vou chamar aqui o Cristiano Beraldo para falar a respeito disso. Vou pedir aqui para o nosso diretor de TV, o Vitinho, colocar na tela as imagens do Oruan, porque essas imagens que estavam aparecendo enquanto o delegado Palumbo comentava são do dia em que ele deixou a cadeia, porque ele foi preso e alguém mandou soltar. E no dia que ele foi solto, ele foi recebido com uma popularidade, assim, como se fosse uma estrela de Hollywood, como se fosse um ídolo, como se fosse uma referência máxima para a juventude, para as pessoas que ali estavam o aguardando, para os seus fãs. Olha lá, sobe no ombro das pessoas e é celebrado, e as pessoas falam o nome dele, e ele coloca a máscara de super-herói, agradece a Deus, levanta as mãos para o alto. É uma inversão de valores por completo. Para quem nos está escutando pela rádio, essas são imagens que eu estou narrando para você do dia em que o Oruan foi solto e ele é recebido como se fosse o herói da nação, o herói dessa população toda. Cristiano Beraldo, inversão de valores.
1º de maio de 1994. Ali morria o último grande ídolo brasileiro, Ayrton Senna. Hoje completam 32 anos da sua precoce partida num acidente em Imola. Desde então, o Brasil vai percebendo uma derrota, né? Um derretimento das suas referências morais, um processo de enaltecer figuras cada vez menos qualificadas para serem referência de alguém. Até que chegamos no fundo do poço. O fundo do poço é composto por algumas figuras, entre as quais se destaca o Oruan, filho de um traficante sanguinário. Esse que está aí sendo carregado nos ombros de uma multidão, quando saiu da cadeia, ele carrega consigo uma tatuagem do assassino do Tim Lopes. Tim Lopes, um jornalista investigativo, foi brutalmente assassinado pelo padrinho do Oruan. Tim Lopes era um jornalista da maior emissora do Brasil. Foi um escândalo na época, um drama, dada a barbaridade que foi aplicada por esses traficantes, o padrinho e o pai de Oruan, contra o Tim Lopes, que foi queimado no meio de pneus, naquilo que o crime chama de micro-ondas. Nem isso, Kobayashi, impede que esta mesma emissora, que era empregadora do Tim Lopes, hoje enalteça, dê espaço para o Oruan. Ai, é expressão da cultura popular. Mentira! É a expressão da máxima desqualificação da juventude brasileira. Essa juventude que não tem horizonte. Essa juventude que teve o seu futuro roubado por uma política canalha que vai trabalhando a ignorância, a mediocridade, o atraso, essa mentira de ter diploma universitário. Somos um bando de analfabetos funcionais. A nossa juventude não presta para nada, com raras e honrosas exceções. Mas a massa está lá no show do Oruan, aplaudindo, pagando ingresso, comprando maconha e cocaína. Enquanto ele pega em armas, aquela turma dá tiro para cima. E ele está lá vendendo as suas músicas como se fosse um herói nacional. Não é a escória da sociedade brasileira. Herói nacional foi Ayrton Senna, que com dedicação, preparo, foco, resiliência, mostrou que podemos sim ser referência para o mundo. Até hoje, Ayrton Senna é aplaudido, enaltecido e lembrado no Japão. Mas no Brasil, saímos de Ayrton Senna para Oruan. Esse é o retrato fidedigno da derrocada moral que foi imposta à nossa sociedade. E nós, como brasileiros conscientes que somos, junto com a nossa audiência que compreende tudo que estamos falando aqui, temos a responsabilidade de resgatar o nosso país. Nós não podemos mais ter em Oruan e outros a nossa referência cultural. Que se acabem as favelas, que as favelas sejam transformadas
em lugares onde o Estado está presente, onde as pessoas morem com dignidade, onde as pessoas tenham condição de melhorar de vida, de avançar de vida. Essa história de cultura da favela, isso é uma balela. Para proteger organização criminosa, para proteger facção, para proteger miliciano, favela é um problema, precisa ser enfrentado e resolvido. E à medida que resolvermos os problemas das favelas, que acabarmos com essa excrescência da sociedade brasileira, vamos acabar com figuras como Oruan servindo de referência para a nossa juventude.
Ô Beraldo, antes de eu passar aqui para o Musa, eu quero uma outra opinião a respeito do que você está falando, porque isso chama muita atenção, essa coisa da romantização da favela, até uma certa normalização do sofrimento de muita gente. Outro dia eu estava vendo uma notícia sobre turistas que vêm do mundo todo para passear na favela, ali como se fossem ali vitrine para as pessoas acharem bonito aquilo tudo. Qual a sua opinião, você que tem origem no Rio de Janeiro, qual a sua opinião sobre isso? Porque, como você está dizendo, muita gente fala que é a cultura, é a arte, é a história. Mas isso não é a exploração do sofrimento alheio? Não é a exploração da indignidade de muita gente? Porque ali estão os turistas explorando pessoas que estão encarceradas em um território comandado por facções criminosas. Pessoas que estão encarceradas em um território onde o Estado não entra, a não ser com autorização algumas raras pessoas. Sua opinião como alguém que vem do Rio de Janeiro.
Kobayashi, isso que nós vimos ser muito falado nas últimas semanas, dessa glamourização do turismo da favela, isso é o resultado dessa máxima normalização do absurdo que ali ocorre. É um espaço que você visualiza, especialmente no Rio de Janeiro, porque estão ali nos morros, você anda pela cidade vendo aquilo ali, o lugar onde o Estado não entra. A polícia não entra a hora que quer. Você tem na Ilha do Governador, Kobayashi, 90% da energia elétrica não é cobrada, porque o tráfico, as organizações criminosas não deixam que a companhia de eletricidade vá lá desligar. Olha que loucura que se vive. E essa realidade do Rio de Janeiro, que tem resort dentro de favela para criminoso do Brasil inteiro, que paga para ficar lá protegido, esta é uma realidade que se replicou pelo Brasil inteiro. E aí as pessoas usam... Ai, olha que legal, veio lá o sueco, veio a norueguesa, veio a não sei quem... tirar foto, fazer videozinho de drone para postar nas suas redes sociais, porque nem para o turismo isso presta, Cobá. Os números de turismo no Brasil são absolutamente ridículos. O Musa citou isso aqui mais cedo, os números são piores do que ele trouxe. O Brasil não existe no mapa do turismo mundial. E aí a gente se ilude, ah, não, porque temos o Rio de Janeiro, temos o Cristo Redentor, Aparecida, no interior de São Paulo, recebe 5-6 vezes mais turista do que o Cristo Redentor. Aí vocês vêm querer falar para mim que o Cristo Redentor é um sucesso do turismo. Vai ao Cristo Redentor e tenta estacionar teu carro, até vir um moleque fã do Oruan te tomar R$100 para você parar na rua. Essa é a realidade do turismo brasileiro. Não se iludam. O Brasil é uma piada. E as pessoas vêm ao Brasil fazer videozinho em favela, como elas vão num país pobre da África fazer vídeo lá no meio de uma guerra, vão a lugares pitorescos e depois voltam para casa para a realidade muito distante disso que viram. Então, isso tudo, Kobayashi, é parte desta normalização do absurdo que temos no Brasil.
Agora são 18 horas e 56 minutos. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou pela nossa rede. Você fica agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde!
porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento RR Carvalho Soluções Financeiras. Ecolore Comunicação Visual. Carnes IP. Rubro Calçados e Artigos Esportivos. Cravo e Canela. Colégio Externato. Honorato Supermercados, Pop Mix, Center Med e Grupo Connect. Realização Arena MD, promoção Rádio Jovem Pan e Garba Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos. Fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Música, informação, Jovem Pan.
Jovem Pan, 1 para 7.
Esta é a Jovem Pan. Number.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
De doenças que foram erradicadas em países sérios há muitos anos e continuam a cada ano que passa, em momentos de chuva, por exemplo, ou de calor, ou de mais frio, sendo algo relevante no cotidiano do brasileiro. Doenças erradicadas nos países há muito tempo, não na África e no Brasil. E a favela venceu o quê? Venceu, mais uma vez, fazer parte daquela estatística que o IBGE fala, que eu acho que mais uma vez o IBGE erra, que 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Talvez seja por isso que, ao entender o que é analfabeto funcional para o IBGE, que é não interpretar duas linhas, as pessoas consigam enaltecer um sujeito como Oruan, que não tem nada de valor agregado a uma sociedade, nada de construção de uma família, nada de construção de um ser humano, de interpretar a vida como ela é hoje para levar uma vida mais digna para seus familiares, nada. E a população vai lá enaltecer. Então, ou nós compreendemos esse movimento para tentar alterar isso, ou então, realmente, nós continuaremos acreditando que há essa glamourização da pobreza, glamourização da favela. E só para finalizar aqui, eu estava esses dias numa discussão com uma pessoa próxima, relativamente próxima, que tem um viés completamente oposto ao meu. Ela é uma pessoa de esquerda e ela vai fazer foto. Ela é modelo e ela foi no Rio de Janeiro, ali na Zona Norte, fazer uma filmagem de uma propaganda de uma rede conhecida lá de fora, espanhola mais especificamente, e ela estava me contando todo o aparato de segurança que ela queria ter para ir lá tirar foto, porque lá ela tinha medo. E eu falei, ué, vocês não apoiam esse tipo de coisa? Ou seja, eles não são vítimas de uma sociedade opressora? Então, quando a pessoa chegar para te assaltar, você diga para ele, eu sou defensor da tua causa. Não, aí eu tenho medo. Aí eu clamo por uma segurança privada, sustentada com o pagador de imposto, para sustentar toda essa glamourização e esse tipo de coisa. E grande parte das pessoas que defendem isso do lado de cá do muro são pessoas que têm uma condição de vida que deveriam minimamente saber o que estão defendendo. Não são analfabetos funcionais, muito pelo contrário. Então, essas pessoas, a comunhão desses dois, de um que não consegue interpretar essa realidade que está aí tirando fotos de um sujeito como esse, e do outro lado, dentro de um ar-condicionado, pessoas que apoiam esse tipo de coisa, eu acho que chegou o momento da gente refletir sobre o Brasil e muito, e repito, colocar o dedo na ferida, talvez como estejamos fazendo agora.
Deixa eu chamar aqui o delegado Palumbo. Palumbo, por tantos anos que você trabalha na segurança pública, combatendo criminalidade, qual o seu sentimento vendo essas pessoas todas idolatrando alguém que é acusado de cometer tantos crimes e crimes graves como é o caso do funkeiro Oruan? Fico pensando, Palumbo, na situação do pai de família, do Célio, porque a maioria das pessoas que estão sofrendo nas comunidades são de trabalhadores e de pessoas que estão escravizadas pela criminalidade que dominam aquele território. Como é que cria o filho diante desse tipo de influência que está ali, das crianças que estão sendo levadas a esse tipo de situação, de idolatrarem criminoso, de idolatrarem alguém que consegue ali um habeas corpus para sair da cadeia e que agora está foragido? Sua análise, hein, Palumbo?
Como eu acho, a gente tem que lembrar que a maior parte da comunidade, das favelas, eles não apoiam o tráfico de drogas. Isso aí não representa a imensa maioria dos moradores de comunidade. Eu tenho certeza disso, porque eu ando em comunidades aqui em São Paulo e a maioria detesta o crime. Só que eles são reféns. E o crime organizado precisa de boa parte dessa população, porque ele serve como escudo. Como assim escudo, delegado Palumbo? Aqui em São Paulo tivemos aí a favela do Moinho, que foi desocupada. Por que teve tantas rebeliões, poderíamos chamar assim, de traficantes? Porque eles iam perder o ponto da onde eles escondiam as drogas. Quando você tem boa parte da população nas comunidades, fica mais fácil você esconder as drogas, fica mais fácil você ter um paiol, fica mais fácil os olheiros do crime, estou falando aqui especificamente de São Paulo, se misturarem junto à população, avisar quando a polícia está chegando, utilizando-se de radinhos, de WhatsApp ou de outro instrumento, são os olheiros do tráfico de drogas, para que a polícia não chegue ao ponto de venda de droga. A maior parte da população de comunidade é de gente de bem, honrada, decente, que quer apenas sobreviver. Mas, infelizmente, essas pessoas aí que são tidas como influenciadores de absolutamente nada, não produzem nada de bom, absolutamente nada, uma porcaria de música, uma letra que a gente não consegue entender absolutamente nada. Aí eu fico pensando nos músicos, né, de antigamente, vendo uma porcaria de letra como essa, que não se entende nada. É, e acabam aí sendo influenciados por essas pessoas, por like, por curtidas, por comentários, mas não representa boa parte da população, graças a Deus. E aí a gente entra num outro ponto. Como que a população vai se livrar disso? A polícia entra, faz operações, logo em seguida sai. Só que o morador fica lá. Ele fica numa situação de dificuldade. Eu me lembro quando fui ameaçado por um traficante aqui em São Paulo, chamado Piá, que já tinha matado um policial militar, tinha matado, inclusive, um segurança de transporte de valores com um tiro de 12 na cabeça, uma escopeta, e ele mandou um áudio me ameaçando. Quem nos ajudou a prender esse traficante foram os moradores da comunidade que passavam de maneira velada as informações de onde ele poderia estar. Essa semana estive em Ribeirão Preto, tenho muitos amigos policiais, estava num bairro lá periférico e uma senhora falou: eu tenho uma vontade enorme de te dar um abraço, mas não posso, porque depois os traficantes vêm para cima de mim. É assim que a população fica no meio desses traficantes. E a maioria, Kobayashi, tenha certeza, não compactua com imbecilidades e nem com vagabundos. Quem está em cima aí de branco aí é um vagabundo. Ele é um criminoso. Ele é uma pessoa perigosa. É uma pessoa que está... Quem está por trás dele é o Comando Vermelho, que é uma das principais facções do Rio de Janeiro. Aonde ele vai fazer a música dele, a arte dele, que não tem absolutamente nada de arte... Fica lá os traficantes apontando o bicudo para cima. Para quem não sabe o que é bicudo, é um jargão policial que significa fuzil. E para ele, está tudo bem. Agora, também é de se estranhar, né, que qualquer publicação, você, Kobayashi, que tem filho pequeno, faça uma publicação com o seu filho só de fralda. A plataforma vai lhe acusar que você está promovendo a pedofilia. A gente sabe que você não está, mas um vagabundo, um criminoso, um traficante que tem um histórico familiar de crime, que fez o que fez, que recebeu o habeas corpus, o benefício de sair com uma tornozeleira, ele continua publicando redes sociais em atividade e não acontece absolutamente nada. O que se passa na cabeça dessas pessoas que estão